בעזרת השם, דף עין ד', סדרות של עבודה זרה, עולה פסועה, בבינת עבודה, שלום עליכם. סתמוס דף עין ד', הפרמירה ניה, קומסנו מנוע ומשנה, אלו אסורים ואוסרים בכל שום. Normalmente, como a gente já sabe, quando alimento proibido se mistura com alimento permitido, às vezes, o alimento proibido se cancela na mistura, a lei do bitur. Se tem, por exemplo, 60 vezes mais alimento permitido do que alimento proibido, na maioria dos casos, o alimento proibido se cancela. Tem exceções à regra, que precisa de mais do que 60 vezes mais. Mas normalmente, se tem 60 vezes mais alimento permitido na mistura do que a quantia de alimento proibido, existe a lei do bitur e o alimento proibido se cancela. Fala a Mishnah que tem os casos que a gente vai ver que nunca se cancelam. São coisas que o judeu não pode ter proveito, são issurei anah, que não se cancelam em nenhuma mistura. Nem mesmo se tem 1000 vezes mais alimento permitido que proibido, o alimento proibido não se cancela. Ou não só alimentos, vamos ver outros casos que não são alimentos também. Então fala a Mishnah, Elasurim Velstrim Bekolshum, e aí nessa, com relação ao vinho do goi, ou vinho de idolatria, de um judeu ou de um goi. Não se cancelam em nenhuma mistura, proíbem a mistura inteira. Ve'avodat kohavim, um ídolo, algum objeto de idolatria. Se um objeto desses, que passou por um ritual idólatra, se mistura com objetos desses normais, tudo se proíbe. Ve'orot levuvim, couro que foi usado num ritual idólatra também. Se esse couro se mistura com couro normal, toda mistura se proíbe, independente da proporção, independente de quanto couro normal tinha, não faz diferença, tudo se proíbe. Vamos dizer, por que na Gemara essas coisas se diferenciam e nunca se cancelam? Vê Shora Niskar. Shora Niskar é um boi assassino. Esse boi matou uma pessoa, ele tem que ser morto. O judeu não pode ter nenhum proveito desse boi assassino. Se esse boi se misturou com 1000 bois normais, tudo se proíbe também. Veiglarufa. Em resumo, uma pessoa foi encontrada, assassinada, fora da cidade. A cidade mais próxima tem que trazer uma bezerra para um riacho, um nahaleitan. Lá, os juízes dessa cidade têm que cortar a nuca dessa bezerra e fazer o ritual de Veiglarufa. É proibido ter qualquer proveito dessa bezerra. Se misturou com bezerras normais, tudo se proibiu. Vetzipure, tzipure metzorá. Metzorá é a pessoa que se impurificou, a impureza da lepra. Para ele se purificar, ele tem que passar por um longo ritual. Nesse ritual, 2 pombos são usados. É proibido ter proveito dos 2 pombos. Se esses 2 pombos se misturaram com pombos normais, tudo se proíbe. Vetzear nazir. A pessoa recebeu sobre si ser um nazir. Durante o período da Nezirut, ele não pode beber vinho, não pode cortar cabelo também. Depois do período da Nezirut, ele corta o cabelo dele. É proibido ter qualquer proveito desse cabelo. Se esse cabelo se misturou com o cabelo normal, toda a mistura se proíbe. O Peter Hamor, o primogênito da burra. Para o judeu ter proveito desse primogênito da burra, ele tem que fazer um resgate. Tem que dar um carneiro ou um cabrito para o Kohen. Dessa forma, ele resgata esse primogênito da burra. Se esse primogênito, esse Peter Hamor, se misturou com outros burricos, tudo se proíbe. O judeu não pode ter proveito do primogênito da burra antes desse resgate, então tudo se proíbe. O Basar Bechalaf, carne que foi cozida com leite. O judeu não pode ter nenhum proveito disso, não pode nem vender isso para um goi. Se essa carne se misturou com carne normal, tudo se proíbe. Veseira Mishtaleach, o bode que é jogado no abismo, no Yom Kippur, não podemos ter nenhum proveito disso, se se misturou, tudo se proíbe. Vechulin Shenishchatu Ba'azara, um animal que não foi santificado, é um animal laico, que foi abatido no Bet HaMikdash. É proibido ter qualquer proveito desse animal, se se misturou, tudo se proíbe. Harelo Asurim Velsrim Bekolchu, repete aqui a Mishnah. Tudo isso que a gente mencionou, o judeu não pode ter nenhum proveito e proíbem toda a mistura, independente da quantidade, da proporção, não faz diferença, tudo se proíbe. Não sei por que essas coisas se diferenciam de outras coisas da Torá? Qual foi o critério que a nossa Mishnah usou para diferenciar entre essas coisas e outras coisas? Outras coisas que se cancelam na mistura. Por que se diferenciam das coisas da nossa Mishnah? Talvez o que diferencia as coisas da nossa Mishnah é porque são coisas importantes. São coisas que são vendidas por unidade. Então talvez por isso que se diferenciam. Por serem tão importantes, não se cancelam na mistura. Pergunta na Litnenami Hatihot Nevela. Se esse foi o critério, a Mishnah deveria ter mencionado mais um caso. Uma peça de carne de Nevela. Nevela, como a gente sabe, é um animal que não foi abatido pelo ritual judaico. Não morreu por outro motivo. E a peça de carne é algo importante. É vendido por unidade. A Mishnah deveria ter dito, se o critério é esse, que é vendido por unidade, que também uma peça de carne de Nevela não se cancela numa mistura. A Mishnah não menciona isso. Então, se vê da Mishnah que uma peça de carne de Nevela sim se cancela na mistura. Então, qual foi o critério que a nossa Mishnah usou para diferenciar entre esses casos e outros casos? Isso, Reanaka Hashif. Talvez o critério foi outro. O que a Mishnah mencionou são coisas que são Isureaná, que o judeu não pode ter nenhum proveito, não pode nem vender essas coisas para um goi. Talvez por isso que a proibição é tão grave, essas coisas não se cancelam. Pergunta ali, Nami Hametz de Pesach. Se esse foi o critério, a Mishnah deveria ter mencionado Hametz em Pesach. O judeu não pode ter nenhum proveito de Hametz em Pesach, não pode vender Hametz para um goi em Pesach também. Então, se esse foi o critério, que é Isurei Hana'ah, a Mishnah deveria ter dito que também Hametz em Pesach não se cancela na mistura. E a Mishnah não mencionou. Então, volta a pergunta, qual foi o critério que a nossa Mishnah usou para diferenciar entre essas coisas que não se cancelam e outras coisas que sim? Amar Abihi Abaraba, disse Abihi Abaraba, veitem Rabi Tzag Nafra. Tem aqueles que dizem que disse Rabi Tzag Nafra. Haitara Tarte Itle. A nossa Mishnah usou os dois critérios. Davar Shebeminyan Veisureana. Tudo que a Mishnah mencionou tem esses dois critérios, que também são coisas importantes, que são vendidas por unidade, e também são coisas que o judeu não pode ter nenhum proveito. Então, são coisas importantes com a proibição grave, não se cancelam na mistura, proíbe a mistura inteira. Pergunta Velitne Gozeperech Velimone Badan. Egozeperech são nozes muito especiais de uma região chamada Perech. Rimone Badan são romãs especiais da região de Badan. São vendidos por unidade, porque são muito especiais. Digamos que essas nozes, ou essas romãs, são Orlá ou Kilayakere, que o judeu não pode ter nenhum proveito. Orlá, como a gente sabe, são os frutos da árvore nos três primeiros anos do plantio. Digamos que essas nozes especiais ou romãs são de árvores dos três primeiros anos do plantio. Então, o judeu não pode ter nenhum proveito disso. E também são vendidos por unidade. Por que a nossa Mishnah não menciona que essas coisas não se cancelam na mistura? A nossa Mishnah não mencionou esses casos, porque a Mishnah em Orlá já mencionou. Então, não é necessário mencionar outra vez. Por que a nossa Mishnah não mencionou um outro caso? Pães especiais que são vendidos por unidade. São pães que a pessoa faz em casa e vende, mais especial do que pão de padaria. E se trata de Hametz em Pesach. Então, o judeu não pode ter nenhum proveito desses pães, Hametz em Pesach. E também são vendidos por unidade, porque nossa Mishnah não menciona que esses pães não se cancelam se misturaram com pães normais. Quem é que sustenta assim a Rabi Akiva, que esses pães não se cancelam em Pesach, não se misturaram? E Rabi Akiva já mencionou esses pães na Mishnah no Tratado de Orlá também, então não é necessário mencionar outra vez aqui. Continua. A nossa Mishnah repete no final. tudo isso que foi mencionado em Suryana, o Judá não pode ter nenhum proveito e não se cancela na mistura. A questão é por o que a Mishnah veio inovar com isso, com essa repetição. Lemautemai, lemautem da Barcha Minyan, velav Suryana, inami lemautem Suryana, velou da Barcha Minyan. A nossa Mishnah veio enfatizar que somente se os dois critérios se cumprem, também são coisas importantes e são vendidas por unidade, também são Suryana, que o judeu não pode ter nenhum proveito. Essas coisas não se cancelam na mistura. Já se são vendidos por unidade, mas não são Isureaná, ou são Isureaná, mas não são vendidos por unidade, sim se cancelam. Começamos uma nova Mishnah. Matniti. Yainesek Shinafal Labor, Kolo Asur Beaná. Vinho de idolatria caiu num reservatório de vinho caché. Fala Mishnah, tudo se proibiu. O judeu não pode beber esse vinho. E não pode também vender para um goi. Não pode ter nenhum proveito disso, fala Tanakam. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, fala Rabban Shimon ben Gamliel, e macher kolo leovet kuchavim, chutz mitmei einesek shebo. Fala Rabban Shimon ben Gamliel que não. A pessoa, digamos, tinha 100 litros de vinho kasher nesse reservatório. Caiu lá 1 litro de vinho de idolatria. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, ele não pode ter proveito do vinho de idolatria, o einesek. Mas o que ele pode fazer é o seguinte: que ele venda esses 101 litros para um goi, que pode beber vinho de idolatria, mas cobra só o valor de 100 litros. Ele tinha lá 100 litros de vinho kasher, então que ele venda os 101 litros, cobrando só 100 litros. O dinheiro que ele vai receber refere ao vinho kasher que ele tinha lá. Ele não está tendo proveito do vinho de idolatria, porque ele não está cobrando pelo vinho de idolatria. Fala baixo, meu amigo, não tem nenhum problema. Então a Kama discute com o Rabban Shimon ben Gamliel que todo esse vinho se tornou vinho de idolatria. Então o judeu não pode vender nada. Fala Gemara, Amará, Valahá, que Rabban Shimon ben Gamliel, Havit Bechavit, Avalo Yain Benyai. Diz Rav que a lei é como Rabban Shimon ben Gamliel, mas no caso de barris, o vinho não se misturou. O caso é que o judeu, digamos, tinha 100 barris de vinho kasher e se misturou lá um barril de vinho de idolatria. Aí fala que a lei como Rabban Shimon ben Gamliel, que esse judeu pode vender todos os barris, cobrando só pelos 100 barris de vinho kasher que ele tem lá. Mas se vinho de idolatria se misturou com vinho kasher, tudo se proibiu. O judeu não pode vender isso para um goi também. Shmuel Amar, Shmuel discute com o Rav. Afilo Yain Beyain. Mesmo se vinho de idolatria se misturou com vinho kasher, fala Shmuel, a lei é que o judeu pode vender para o goi tudo isso, cobrando só pela porção de vinho kasher que compõe essa mistura. Assim também disse como Shmuel, assim também disse Rabbi Shmuel bar Natan em nome de Rabbi Hanina, afilo Yain Beyain, vechen amar Rabbi Nachman amar Rabbi Bravua, afilo Yain Beyain, assim também disse a mesma coisa como Shmuel, Rabbi Nachman em nome de Rabbi Bravua. Amar Rabbi Nachman, disse Rabbi Nachman próprio, Alachá Lemaase, como é que fica a lei na prática para nós? Yain Nesek, Yain Beyain Asur, Chavit, Chavit Mutar. Fala Rav Nachman, fixando a lei. Se vinho de idolatria se misturou com vinho kasher, o judeu não pode vender nada disso. Se barri se misturaram, então o judeu pode vender esses barris para um goi, cobrando só pelos barris de vinho kasher que ele tem lá. Stam Yenam, afilu Yain Beyain Mutar. Se se trata de vinho do goi, não vinho de idolatria, ou seja, a gente não tem nenhum indicador que esse vinho do goi é vinho de idolatria, é simplesmente vinho do goi, que o goi produziu ou o goi mexeu, que o judeu não pode beber e não pode ter proveito também. Mas se esse vinho do goi se misturou com o vinho kasher, aí fala Rav Nachman, o judeu pode vender todo esse vinho, cobrando só pela porção de vinho kasher que compõe essa mistura, porque não se trata de vinho de idolatria. Vinho de idolatria que caiu com vinho kasher, tudo se proíbe, fala Rav Nachman. Mas vinho do goi, vinho comum, que se misturou com vinho kasher, o judeu pode vender tudo isso para o goi, cobrando só pela porção de vinho kasher. Viramos a página, começando uma nova Mishnah. Matni. Gatcher Even Sheziftá Ovet Kuchavi. Um goi, ele tem um reservatório de prensa de uvas, um gat. Um local que ele que serve para fazer vinho. No caso, esse reservatório de prensa de uvas é de pedra. E o goi revestiu o reservatório com piche. E faria isso, cobriria com piche para alisar o chão desse reservatório, para poder pisar com mais facilidade, para não se machucar. Então ele cobriu o reservatório de pedra com piche, e normalmente a pessoa jogaria vinho em cima do piche para eliminar o gosto do piche. Então isso que o goi fez. Ele tinha um reservatório de pedra, de prensa de uvas, ele cobriu com piche. Não sabemos se ele despejou vinho lá ou não. Suspeitamos que sim. Agora o judeu quer usar esse reservatório para fazer o seu vinho. Fala a Mishnah, Menagvá, é suficiente secar o reservatório e ele pode usar para fazer vinho cachê. Secando o reservatório, já secou o vinho que o goi despejou lá, se despejou e já cachêrizou o reservatório. Veiteura. Veshel Etz, o que acontece, o reservatório é de madeira. Então, para que ele alise o reservatório de madeira, ele tem que colocar mais piche. Então, Rebbe Omer Yenagif. Farebi, é suficiente secar esse piche e ele pode usar o reservatório. Vai secar o reservatório inteiro e o piche. Vachamim Omerim e Klovet Azefet. Fala, Chamim, que não. Uma vez que a pessoa coloca mais piche para revestir um reservatório de madeira, o piche absorveu o vinho e para o judeu usar para produzir vinho kasher lá, ele tem que descascar todo esse piche. Veshel Rez, o que acontece, o reservatório é de barro. Afor piche kalafet azefet arezu asura. Mesmo que o piche foi descascado, o judeu não pode fazer lá vinho nesse reservatório. O goi tinha um reservatório de barro, que ele revestiu com piche. O barro próprio absorveu o vinho. Se o goi despejou vinho lá em cima do piche, o barro próprio absorveu o vinho. Então fala a Mishnah, não adianta nem descascar esse piche, porque o próprio barro do reservatório absorveu o vinho do goi, então é proibido usar isso. Então, revisando. Se o reservatório é de pedra e foi revestido com piche, suspeitamos que o goi despejou vinho lá. Então, que o judeu seque o reservatório e pode usar. Se o reservatório é de madeira, então, por natureza, a pessoa vai colocar mais piche lá para não se machucar com as farpas da madeira. Então, mesmo assim, diz Rebbe, que a pessoa seque o reservatório e pode usar. Fala Rahamim que não, uma vez que mais piche é colocado lá, então mais piche absorveu o vinho, é necessário descascar o piche. Se o reservatório é de barro, fala Mishnah, não adianta nem descascar o piche, porque o barro próprio absorveu o vinho do goi. Fala Gmará, Amarava de Sirá. Davka Zifta, Abadarachba, Lo. Farava, começando do princípio. Se o goi tem um reservatório que nem fez vinho lá e nem revestiu com piche, então é um reservatório completamente permitido para o judeu usar. Não tem vinho do goi. Farava, se o goi revestiu com piche e ele não fez nenhuma prensa de uvas, mas suspeitamos que ele despejou vinho lá, e fala a Mishnah, é necessário secar todo o reservatório para tirar esse vinho do goi se o goi despejou lá. Porém, se o goi não revestiu com piche e ele fez a prensa de uvas lá, é um reservatório de pedra que não foi coberto com piche, mas o goi fez a prensa de uvas. Farava, nesse caso, é suficiente lavar com água. Não é necessário secar tudo, todo o reservatório. Se foi colocado piche lá, suspeitamos que o goi colocou também vinho lá, o piche absorveu o vinho, então que o reservatório seja secado. Mas se não foi colocado piche e o goi fez vinho lá, é suficiente lavar o reservatório. Com a pshita, é óbvio que essa é a lei. O que Rava veio acrescentar? Ziftatna. O que disse nossa Mishnah? Se foi colocado o piche lá, aí é necessário secar. Parece que se não foi colocado o piche lá, mesmo que o goi fez vinho, não é necessário secar, é suficiente lavar com água. Então qual é a novidade de Rava? Podemos pensar errado se não fosse Rava. O Adina filho da Rava, eu poderia pensar que mesmo se não foi colocado o piche, é necessário secar o reservatório. Vai de Catani Zifta, o Lucas de Milho de Catani. Isso que a Mishnah menciona que foi colocado piche lá, eu poderia pensar que foi só um exemplo que a Mishnah deu. Porque a situação normal é que piche é colocado lá para alisar a superfície, para que a pessoa pise com mais facilidade. Mas eu poderia pensar errado que foi só um exemplo que a Mishnah deu. Mas mesmo se não foi colocado piche, se o boy fez vinho lá, eu poderia pensar que ele ia ter o secato do reservatório. Falava que não. Kamash Malan, a Mishnah falou bedavka, uma forma específica. Somente se foi revestido com piche, ele ia ser o secar. Mas se não foi colocado piche lá, e o goi fez vinho, é suficiente lavar com água, sem secar. Essa é a primeira versão do que disse Rava. E cadê o tema da outra versão? Amarava disse Rava, davka zifta, valdarach balosagila beniguf. Disse Rava, a lei da Mishnah é só num caso que o goi revestiu com piche, mas não fez vinho. Suspeitamos que despejou o vinho, então que seja secado. Mas se o goi também revestiu com piche e também fez vinho, não adianta só secar. É necessário descascar o piche. Quando o goi ele faz vinho, pisa nas uvas lá, ele racha o piche. E o vinho é absorvido mais pelas rachaduras, então é necessário descascar todo esse piche. Pelo uma pshita, é óbvio que essa é a lei. Ziftatna, o que diz a Mishnah? Se o goi só revestiu com piche, então é suficiente secar. Parece na Mishnah que se também o goi fez vinho lá e também revestiu com piche, não é suficiente secar, é necessário descascar o piche. Então o que veio Rava inovar? Uma modo que poderíamos pensar errado sem Rava. Ruadim da filo da Rava vai de Catani Zifta, urra de Milta Catani. Kamashman, eu poderia pensar que a Mishnah só usou esse caso de Zifta como um exemplo. Eu poderia pensar que a mesma lei no caso que o goi também revestiu com piche e também fez vinho, que é suficiente secar. Falava que não. Davka Zifta, Zarach Balos Agilabanigov. Somente se o goi só revestiu com piche, aí é suficiente secar. Mas se ele também revestiu com piche, também fez vinho, ele pisou lá com força, não adianta só secar, é necessário descascar o piche, porque as rachaduras do piche absorveram mais vinho. Que a Udata de Kameda Rabi Ria. Conta aqui um episódio, uma pessoa veio até Rabi Ria. Amale Havli Gavra de Dachli Matzartai. Esse judeu foi para Rabi Ria dizendo que ele tem um reservatório que ele quer cacherizar. O goi revestiu com piche e esse judeu queria que Rabi Ria enviasse algum sábio que pudesse fazer a cacherização desse reservatório. Amar Lenerav Zir Beade Vechazi de Lometzavach Hatalai Bemidrasha. Disse Rabi Ria para o seu sobrinho Rav: vá lá, cacherize esse reservatório, mas tome cuidado para que você não proíba o vinho desse sujeito. Cacherize bem para que o vinho desse sujeito não se proíba nesse reservatório, para que não venha depois reclamar, gritar comigo no Betamidrash. Azel Hanze de Ava Shiatfei. Rav foi até esse reservatório e ele viu que o piche estava bem liso. Amar Rava da Ibenigu Sagila. Então fala, parece que é suficiente secar o piche. Era um reservatório de pedra com piche liso. Rav entendeu nesse momento que o goi não tinha feito a prensa de uvas lá. Então, como disse a nossa já é suficiente secar. Beado de casa e beate, casa piramituta e casa dava malhambra. Nesse inteirinho, Rav estava inspecionando melhor o reservatório e viu que embaixo do reservatório estava rachado e nas rachaduras tinha vinho. Então, então Rav concluiu que o goi tinha sim feito a prensa de uvas lá, por isso a base tinha rachado. Rav disse que é necessário também descascar o piche. Então aí Rav entendeu porque Rabi Ria tinha alertado ele: cacherize bem esse reservatório, preste bem atenção para que o vinho desse judeu não se proíba, para que ele não venha gritar comigo no Betamidrash. Tava para falar breve. Hagat ve'amachat ze'amashper shelovdei kohavim. Um goi tinha gat, um reservatório de prensa de uvas. Ve'amachat, um utensílio que o goi usou para encher os barris dele com vinho. Vamashpech é um funil que o goi usa para encher as garrafas de vinho. E tudo isso era de barro. Esse reservatório de prensa de uvas, esse utensílio para despejar no barril e esse funil eram de barro. Então, agora um judeu quer usar isso. Rebbe Matir Benigov. Diz Rebbe, é suficiente secar o utensílio. Rachamim Osri. Dizem Rachamim que não. Não é suficiente secar o utensílio, o barro absorver o vinho, é proibido usar isso. O modelo Rebbe Bekankanim Shalom de Kuchamim. Rebbe concorda com Rachamim no caso de jarros do goi. São jarros que o goi usa para armazenar vinho. Jarros de barro. Sheba Surim. Rebbe concorda com Rachamim que é proibido que o judeu use esses jarros. Pergunta a Breitel Maio Fresh Ben Zelazé: qual é a diferença entre esses jarros de barro, ou funil, ou utensílio, ou reservatório de prensa, que também é de barro? Zé Machnissor Ekyum, Vezé Machnissor Ekyum. Rebbe sim diferencia. Esses kankanim são jarros que o goi deixa o vinho lá por muito tempo. Então, nesse caso, com certeza o barro absorveu o vinho do goi, é proibido usar. Já no caso do funil, do utensílio para encher o barril ou o reservatório de prensa, o vinho não fica lá muito tempo. Se passa pelo utensílio, passa por pouco tempo. Então não deu tempo, farebi, para que o barro absorva o vinho. E Ramim discutem que ficou tempo suficiente para que o utensílio absorva o vinho. Vexelet vexel even e nagev. Fala Breita, se esses utensílios são de madeira ou de pedra, então é suficiente secar o utensílio. O barro absorve mais do que a madeira e a pedra. Vem aí o mesmo pafim, assurim. Se esses utensílios de barro foram revestidos com piche, então o piche absorveu o vinho rapidamente. Também ele concorda que é necessário descascar o piche para poder usar esse utensílio. Isso falou essa braita. Pergunta Veatna, da nossa Mishnah. Gatir Even, Shezivta, Oved Kuchavim, Menagva Veiteora. Nossa Mishnah diz que se tem um reservatório feito de pedra, que o goi revestiu com piche, então suspeitamos que o goi despejou vinho lá para enfraquecer o gosto do piche. Disse a nossa Mishnah que é suficiente secar. E a Breita diz que não. Se o reservatório foi coberto com piche, é necessário descascar o piche. Então, isso não é como a nossa Mishnah, mas diz que é suficiente secar. E a Breita diz que é necessário descascar o piche. Falando na Matnit de Lo Darachba, Breita de Darachba. Como a gente viu antes, a nossa Mishnah se trata que o goi cobriu o reservatório de pedra com piche, mas não fez a prensa de uvas. Fala Mishnah que é suficiente secar. A Breita se trata que o goi também fez a prensa de uvas lá. Então, como disse Rava, é necessário descascar o piche. Assim também diz a Breita. A Marmara fala a Breita. Hagat v'amachat v'amashpech shelov de kuchavim, Rebbe Matir, benigum v'achanim usri. Revisando o que a gente viu na Breita. Um reservatório de prensa de uvas feito de barro. Ou um utensílio que é usado para despejar o vinho no barril. Ou o funil do goi. Tudo isso pertence ao goi. O goi usou com o vinho dele. Rebbe diz que é suficiente secar. Ramim diz que não é suficiente secar. Conforme Rebbe, uma vez que o vinho ficou pouco tempo em contato com o barro não absorveu tanto vinho assim, de forma relevante. Ramim diz que sim, absorveu de forma suficiente para a gente proibir. Pergunta a Anantnan. A nossa Mishnah diz que se o reservatório de prensa de uvas é feito de barro, então mesmo que a pessoa descasque o piche, o barro absorveu o vinho. Isso não é como o Rebbe. Rebbe diz que é suficiente secar o gat de barro. A Mishnah diz que é necessário descascar o piche. Amarava seiva de madina tandrava. Farava, realmente, esse final da Mishnah não vai como o Rebbe, vai como o Chachamim. Como o Chachamim disseram na Braita, se o reservatório de prensa é de barro, é proibido usar. O barro absorveu o vinho de forma suficiente para proibir. Mas Rebbe discute e diz que não é suficiente secar. Darash Rava, Nava Irtahu. Rava se refere a um reservatório de barro que foi coberto com piche pelo goi. E o goi também fez vinho lá. Fala Rava, que para poder usar esse reservatório é necessário descascar o piche e despejar água fervente lá. Essa é a forma de cacherizar esse reservatório. Rava que é o mechader gulfe le arpania, sahiv le apumai, vechatim le abirzai. Conta que a Gmará que Rava, aparentemente ele vendia utensílios de barro, então quando ele enviava os utensílios de barro com um goi para uma cidade de Arpânia, esse é o nome, ele pegava o utensílio de barro, ele colocava num saco, ele colocava de ponta cabeça no saco e amarrava esse saco com uma amarra especial. Então, o goi não vai abrir essa amarra, porque ele vai ter que falsificar essa amarra como o Rava fez. Então isso vai dificultar o acesso do goi. Rava estava vendendo utensílios de barro, enviou com um goi e ele teve que fazer essa amarra. Por quê? Então, conta que, explica que a Maracassamar conta a Vashem Achnesor aqui uma filolefi chagas do Beirabana. Rava sustentava o seguinte, que se o judeu dá um utensílio de barro desses para um goi tomar conta, o goi tem acesso a esse utensílio está proibido para um judeu usar, porque é um utensílio que é usado para colocar lá vinho por muito tempo. Então mesmo se o judeu deu esse utensílio para o goi tomar conta por pouco tempo, se o goi vai colocar vinho lá vai ser por pouco tempo, mesmo assim esse utensílio se proíbe, porque é uma cerca. Os sábios proibiram esse utensílio para que o judeu não use um utensílio desses que o goi deixou vinho lá por muito tempo. Então proibiram usar um utensílio desses que o goi teve acesso mesmo por pouco tempo. Então quando o Rav mandava um utensílio desses com um goi para Arpânia, ele fazia essa marca especial e colocava o utensílio de forma específica dentro do saco para dificultar o acesso do goi. Dessa forma o utensílio continua permitido. Se ele desse o utensílio nas mãos do goi, mesmo que por pouco tempo o utensílio se proibiria. Isso foi aqui, Gmará, paramos aqui por hoje. Não percam, vamos ver mais sobre esse assunto de cacheirização de um reservatório de uva, de vinho. Vamos ver uma nova Mishnah também, que se trata da lei de Tevilat Kelim. Quando a pessoa compra um utensílio do goi, o que ele tem que fazer com o utensílio para poder usar, com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.